Olá, sejam todos muito bem-vindos ao HQuest, seu podcast sobre história. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu querido amigo e irmão Vitor Hugo Barcelos, que vai trazer para nós um pouco a respeito dos Beatles e o impacto cultural deles nos dois lados do Atlântico. Especificamente, estamos falando de Grã-Bretanha, Inglaterra e Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, meu irmão.
Obrigado pela oportunidade, meu amigo, meu irmão Pedro. É um prazer estar aqui com você para a gente estar falando no podcast, principalmente sobre os Beatles, que é algo que eu sou muito envolvido, muito fascinado para conversar. E eu tenho certeza que daqui pode sair um bate-papo muito frutífero.
Eu que agradeço, né? Os Beatles que influenciaram uma geração inteira, né? Mas vamos lá.
Sim.
Acho muito difícil que alguém não conheça. Mas para aqueles que não conhecem, quem foram os Beatles e qual o impacto musical e cultural causado nos grandes mercados fonográficos?
Então, irmão, muito resumidamente falando, a gente começa a falar dos Beatles basicamente como a banda, pode-se dizer como a banda mais aclamada da história, porque os feitos históricos, sociais, culturais que se desencadearam de todo esse movimento musical que eles proporcionaram são uma coisa assim, sem precedentes na história da música e que muito provavelmente em outras décadas esses recordes eles não foram batidos, né? Mas muito resumidamente falando, os Beatles eles consistem numa banda britânica que surge aí exatamente no ano de 1960, com carreira até 1970, portanto são 10 anos de atividade, né? Eles passaram por alguns projetos anteriormente, mas o nome Beatles mesmo vem em 1960. E nós temos aí o quarteto de Liverpool, né? São nomes muito conhecidos. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e, posteriormente, Ringo Starr. Eles consistiram aí num movimento anteriormente chamado como movimento do Mercy Beat. E depois eles vão caracterizar aí como pioneiros da invasão britânica a partir do momento que eles atingem os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos são um mercado muito exigente nesse princípio da década de 60. Então, conforme eles vão adquirindo popularidade no seu país natal, que é a Inglaterra, a partir de 63, em 64 eles conseguem esse feito de alcançar as paradas norte-americanas, os mercados fonográficos norte-americanos, com bastante divulgação, uma propaganda pesada, um marketing intenso, e através disso eles abrem porta para todo o contexto da música britânica nos Estados Unidos.
E de onde partem as influências dos Beatles?
Então, cara, conforme a gente percebe, os Beatles eles compuseram aí grandes sucessos que às vezes a gente até ouve e não sabe que são eles. Assim, a gente conhece a música, às vezes a gente vai ouvir e fala, caramba, assim, são os Beatles, a gente não sabia. Então, algumas coisas como Hey Jude, Yesterday, são coisas que às vezes a gente não consegue perceber de onde vem, mas assim como toda aquela geração que vira os anos 50 e os anos 60, socialmente existe toda aquela questão da geração beat, mas musicalmente falando, eu acho que em primeiro lugar é imprescindível aí a gente tem que considerar o Elvis Presley, porque ele é um cara que ele vai marcar toda a geração, né? Ele vai entrar aí com um sucesso muito grande a partir de 56. E ele vai, assim, meio que proporcionar, cara, todo um movimento rebelde, um movimento antissistema, na própria sociedade norte-americana, na juventude que tinha que se adaptar com toda aquela postura do pós-guerra, né? Porque nós estamos aí há 11 anos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então o Elvis Presley ele surge como um símbolo, né? E mais do que isso, musicalmente falando, ele foi algo inovador tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Além do Elvis Presley, existe todo um movimento da década de 50 que vai caracterizar vários músicos, e geralmente esses músicos eles até excursionavam juntos, né? Todo esse pacote vão entrar aí Carl Perkins, vão entrar Jerry Lee Lewis, sabe, Chuck Berry, Buddy Holly, todas essas pessoas que vão exercer influências muito grandes nos Beatles. O próprio Chuck Berry, com seu estilo muito irreverente de tocar guitarra, sabe? É muito importante a gente falar dessa geração dos anos 50, porque ela vai abrir portas para os Beatles e também para a geração da música sessentista, porque o Chuck Berry mesmo incentivava um estilo mais rebelde, mais irreverente. Ele, ao mesmo tempo que ele era um cantor e um guitarrista, ele era um dançarino. Então ele fazia coisas assim que os pais dos filhos daquela geração poderiam achar um pouco antiquadas, mas digamos assim que ele, de todos ele era o mais comportado. Buddy Holly também vai influenciar muito também no âmbito da música britânica, e essa é uma das influências que acaba chegando até os Beatles. Mas eu acho muito importante também a gente voltar um pouquinho para os primórdios do rock and roll. A gente tem essa galera, mas essa galera também sofre algumas influências, né? Elvis Presley, Chuck Berry, esses caras são pioneiros. Mas se a gente for realmente atrás de uma pessoa que vai falar assim, nossa, se a gente voltar lá na raiz do rock and roll, quem foi o cara que fez o primeiro rock and roll na história? E aí que a gente vai chegar numa coisa muito interessante, porque lá em 1954, cara... 1954 foi um ano em que não existia o rock and roll, assim. Existia o jazz, existia o bebop e toda a música popular dos anos 50, mas em 54 surge um cara chamado Bill Haley. E esse Bill Haley tem um grupo desde 1948 chamado Bill Haley e seus Cometas. E esse cara vai lá e grava uma música chamada Rock Around the Clock. E essa música é um hino, assim, muito reconhecido até os dias de hoje, né? E isso gera até controvérsias, porque tem gente aí que se atreve a dizer que o Elvis Presley não foi o rei do rock and roll. Quem foi o rei do rock and roll, na verdade, foi o Bill Haley. Mas é muito interessante a gente citar a música Rock Around the Clock, porque isso é um boom, cara. Isso é uma explosão em toda uma geração que nos leva até os dias de hoje, e que isso exerce muita influência, principalmente para o John Lennon, para o George Harrison, sabe? Que são pessoas que são pessoas novas nessa época. São esses caras, nessa época, eles estão com seus 15, 16 anos. Então, eles estão nessa época, eles estão comprando seus primeiros violões, eles estão aprendendo aqueles três acordes básicos que compõem o blues, né? E que posteriormente vão aí levar ao surgimento do rockabilly. Então, tudo isso é muito legal a gente perceber. Outros elementos que talvez podem ficar de fora nesse campo de influência dos Beatles é algo que deve ser considerado, porque os Beatles, eles têm um estilo de composição muito próprio que vai vir, por incrível que pareça, dos próprios Estados Unidos, né? Porque nós temos aí músicos muito influentes pelas gravadoras de soul music, a música negra dos anos 50 nos Estados Unidos, que vão influenciar muito o estilo dos Beatles em 62, 63, né? Então a gente aí tem o exemplo do Screaming Jay Hawkins, que era um cara meio, não sei se pode se dizer gótico nos anos 50, mas existe uma influência muito grande dessas gravadoras, da Motown, e de todo esse pessoal na carreira dos Beatles, né? Os Beatles, principalmente Paul McCartney e John Lennon, que são os líderes da banda, eles têm um esquema de vocalização muito próprio, mas eles admitem a influência nos Everly Brothers, né? Que consistiu aí numa dupla dos anos 50, um pouco folk, um pouco country, mas muito bem vocalizada nesse âmbito de primeira e terceira voz, né? Aquela voz principal e a outra voz que aguda, que passa por cima. Então, o Everly Brothers, ele surgiu assim como algo que aponta na carreira dos Beatles como uma grande influência. Então, a gente tem alguns hinos, né? Que o próprio Johnny B. Goode, do Chuck Berry, vai exercer uma influência muito grande, não só nos Beatles, mas nos Beach Boys, conforme a gente vai perceber posteriormente. Bebop e Lula são outros clássicos, a Rock Around the Clock, mas eu acho que a gente pode citar a Heartbreak Hotel, do Elvis Presley, como a música que realmente acendeu uma lâmpada na cabeça dos quatro Beatles.
E como que pode ser traçado um panorama musical entre os últimos anos da década de 50 e o início dos anos 60 nos Estados Unidos?
Então, Pedrão, é muito importante a gente salientar que mesmo com todo esse movimento musical dos anos 50, né, esses caras que a gente citou, Elvis Presley, Chuck Berry, eles tiveram a sua importância, né, na década de 50, principalmente na segunda metade, e a gente via esses caras nas rádios em todo lugar de 56 a 59. Mas ali para 59, 60, que foi o ano da virada da década, pelo menos numericamente falando, porque depois a gente vai ver alguns movimentos e vai perceber que a década não vira exatamente em 1960, a gente consegue perceber uma leve decadência dessas músicas, porque o rock and roll ele surge na metade dos anos 50 como hinos que vão incitar essa rebeldia adolescente, essa vontade de se mostrar socialmente, politicamente, sexualmente, liberadamente. Mas existe um contexto na década de 50, nesse finalzinho dos anos 50 nos Estados Unidos, que vão levar aí esses artistas a começarem a ficar um pouco apagados, assim, se assim a gente pode dizer. Então esse é o momento em que o Elvis Presley dá uma pausa na carreira para servir o exército. Esse é o momento em que o rockabilly, ele parece não ter aquela mesma força de 56, 57. E esse é o momento em que o rock parece ser uma coisa de 5 anos, assim, uma coisa que não daria algo muito além disso. E a gente vai perceber que realmente, se assim pode-se dizer, o rock era algo condenado nessa virada dos anos 50 para os anos 60. Era algo fadado ao desaparecimento. Mas é aí que vai entrar o cenário inglês. Porque se a gente entra nessa questão dos Estados Unidos, nessa decadência, por outro lado, na Inglaterra, nós temos os Shadows, que são uma banda que vai levar aí um movimento e surgimento de outras bandas na Inglaterra, porque a gente sabe que os Estados Unidos tiveram esse movimento começou a desaparecer, mas isso chegou na Inglaterra, uma hora ou outra, né? Pode ser que tenha levado uns 2 ou 3 anos, mas em 1960, a juventude inglesa estava vidrada em Chuck Berry, estava vidrada em Elvis Presley, por mais que nos Estados Unidos isso pudesse estar já sendo apagado, substituído pela black music, substituído pelo twist, né, que foram coisas que surgiram na época, né? A gente tem o próprio Chubby Checker em 1960, 1961, é um cara que aí ele aponta como um dos pioneiros do twist. Então a gente tem mais esse viés de soul, esse viés de música negra nos Estados Unidos nessa época. Mas a gente tem, cara, algo muito, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil nos anos 80, né? A gente tem aquele boom de bandas de fora, e aqui no Brasil todo mundo nos anos 80 queria ter uma banda, e não foi diferente nos Estados Unidos e na Inglaterra na virada de 1960, porque começaram a surgir bandas assim, por quarteirões, por garagens na Inglaterra, com base nesses caras que eram norte-americanos, entendeu? Só que é aí que a gente tem um problema, Pedro, porque o mercado norte-americano exercia uma influência muito grande e até tardia na Inglaterra, e isso gerava uma explosão de criatividade muito grande entre os ingleses, mas alcançar o mercado norte-americano de volta era algo muito difícil. Isso era algo que pouquíssimas pessoas, assim, dá para contar no dedo da mão, pessoas que conseguiram atingir aí as paradas norte-americanas, né? Essas pessoas partindo da Inglaterra. E nessa época, quem a gente consegue ter mais reconhecimento aí são os Shadows na Inglaterra, né? Então, era muito difícil alcançar os Estados Unidos, assim, sabe? Você tá na Inglaterra, você tem a sua banda, você faz sucesso na Inglaterra, né? Mas os Estados Unidos são algo difícil de ser alcançado, porque em 1961, 1962, ali na região de Liverpool, no norte da Inglaterra, a gente vai ter um estilo conhecido como Mersey Beat, que na verdade o próprio nome já explica tudo, né? São bandas da região do Rio Mersey, né? na região de Liverpool, que vão pegar todas essas influências e vão começar a construir o próprio som. Então é aí que a gente vai ver o surgimento dos Beatles, a gente vai ver o surgimento de outras bandas também de Liverpool que eram amigos dos Beatles, sabe? Os Casanovas, os Searchers, Jerry and the Pacemakers, The Foremost. Todas essas bandas, elas vão acompanhar os Beatles, mas de uma certa forma, os Beatles eles vão sair na frente. Porque os Beatles eles trabalharam na Alemanha, eles foram para Hamburgo, eles voltaram, eles faziam show no Cavern Club. Então eles, a dedicação deles e de uma certa forma o talento deles fez com que eles apontassem, né, nessa Inglaterra. E quando eu digo nessa Inglaterra, a gente já está em 1963, como uma banda de destaque, né? Então 1963 é um ano emblemático na carreira dos Beatles. É o ano que eles saem de Liverpool para serem reconhecidos em toda a Inglaterra. Eles já tinham passado pela Alemanha, mas a própria Inglaterra não conhecia eles. Então eles vão começar a excursionar. É nesse momento que eles pegam, assim, uma aclamação muito considerável entre os ingleses, né? Porque se você pega a partir de 63, cara, um símbolo que está associado à Inglaterra é os próprios Beatles. Hoje em dia, você vai abrir aí o Google, qualquer site de pesquisa. Se você pesquisa pela Inglaterra, não tem como você não chegar nos Beatles. E isso começa a surgir em 63, né? Em 63, os Beatles gravam os dois primeiros álbuns deles, né? De uma maneira muito simples. Eles saem de Liverpool, eles vão para Londres. E muito curiosamente, esse é o ano que eles se apresentam para a rainha, né? Isso foi até um evento que gerou um pouco de revolta na juventude inglesa, porque tipo assim, nossa, como que os nossos Beatles aí estão se rendendo, né, a participar da realeza? Mas os Beatles, sim, eles se apresentaram para a rainha em 4 de novembro de 63, e é aí nesse finalzinho de 63 que a gente começa a ter uma aclamação muito grande na carreira dos Beatles, e a gente consegue enxergar também de que forma que os Beatles vão influenciar o mercado norte-americano. A gente está chegando lá.
E qual que é a relação entre o movimento musical inglês e norte-americano em meados dos anos 60?
Em meados dos anos 60, né, mais precisamente a partir de 64, indo para 65, a gente começa a perceber aí uma inter-relação entre os Estados Unidos e a Inglaterra nesse campo musical, porque até então eram coisas muito desconectadas, né, Pedrão? Os caras dos Estados Unidos, eles exerceram influência nos anos 50, o movimento musical inglês ficou fechado até 1963, mas isso começa a mudar de forma no finalzinho de 63 mesmo, porque a Capitol Records, ela lançou um clássico dos Beatles nos Estados Unidos, né, repetindo alguns feitos que não tinham dado sucesso, né, porque antes outras gravadoras menores tinham tentado. Mas a Capitol, ela conseguiu lançar I Wanna Hold Your Hand, que já era um sucesso na Inglaterra. Eles conseguiram lançar nos Estados Unidos. E I Wanna Hold Your Hand chega nos Estados Unidos, na virada de 63 para 64, como uma coisa alienígena na cabeça dos americanos. Porque os americanos, eles tiveram essa experiência com o rock dos anos 50. Eles ainda tinham Chuck Berry, eles ainda tinham Elvis Presley, mas eu não sei se a gente pode dizer assim, mas o rock and roll era mais um estilo. Então a gente tem black music, a gente tem aquelas super gravadoras, né, que vão lançar vários artistas como Marvin Gaye, Diana Ross, a Motown, né? Então o rock and roll era algo que poderia estar sendo deixado de lado, até porque nos Estados Unidos nessa época estava sendo lançada a Soul Music, né? Oficialmente em 64, a Soul Music entra em cena nos Estados Unidos. A gente tem o rock and roll, a gente tem os Beach Boys, a gente tem o rock da Califórnia, mas quando chega a Wanna Hold Your Hand nos Estados Unidos, isso bagunça tanto a cabeça das pessoas que isso gera um frenesi que vai desde os intelectuais, os jornalistas, os músicos, e entra até na cabeça dos jovens, das crianças, das meninas, dos meninos. E isso é algo muito inovador, Pedro. E é muito, muito legal a gente lembrar daquele episódio que os Beatles se apresentam no Ed Sullivan Show. Porque o Ed Sullivan era um cara nos Estados Unidos que ele apresentava todas as ondas do momento, né? Então, por exemplo, se você tinha sua banda nos Estados Unidos, o auge da sua banda era você chegar no Ed Sullivan e se apresentar para os Estados Unidos inteiro. Então, quando o Ed Sullivan chama os Beatles, né? Os Beatles tinham uma turnê já marcada nos Estados Unidos, e o Ed Sullivan chama os Beatles. E é muito interessante porque John Lennon dizia: enquanto eu não tiver um número um nos Estados Unidos, eu não coloco os meus pés lá, certo? Eles acreditavam que os Estados Unidos poderiam gerar uma morte instantânea, porque muitos artistas ingleses tinham ido para os Estados Unidos sem ter um número um e tinham afundado a carreira. Então os Beatles precisavam desse número 1. Esse número 1 veio com a I Wanna Hold Your Hand. Então eles chegaram no Ed Sullivan. No dia 9 de fevereiro de 64, eles realizaram uma apresentação ao vivo, tocando a I Wanna Hold Your Hand, tocando All My Loving. E isso foi algo emblemático, de uma forma tão grande, Pedro, que a gente não consegue aí ter parâmetros para comparar outro acontecimento. Porque só para você ter uma noção, foi um recorde de audiência no território inteiro dos Estados Unidos. Nos 45 minutos que os Beatles se apresentaram no programa do Ed Sullivan, não houve nenhum índice de criminalidade de costa a costa nos Estados Unidos. Todo mundo parou para ver esses caras, entendeu? Era algo absurdo, assim. Era uma coisa que eles nunca tinham visto, sabe? Você tá escutando o seu jazz na sua casa no começo de 64, de repente você liga a televisão e tem um pessoal da Inglaterra tocando rock, assim, é uma coisa de se arrepiar, sabe? É a Inglaterra vomitando para os Estados Unidos aquilo que eles deram para ela 5, 6 anos antes. Então, foi algo muito legal mesmo. E isso chega no mercado musical norte-americano nesse contexto da invasão britânica, porque os Beatles, né, a gente pode considerar essa noite do Ed Sullivan como o marco zero da invasão britânica, porque os Beatles, eles estão abrindo passagem para outras bandas. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre a invasão britânica em si, mas os Beatles, eles vão abrir portas para a invasão britânica. E a invasão britânica em 64 entra tanto na cabeça dos músicos norte-americanos, a exemplo de Bob Dylan, a exemplo do Brian Wilson, dos Beach Boys, e isso vai gerar uma resposta norte-americana. E isso é muito louco, cara, sabe? São coisas que a gente está dando uma pincelada que a gente pode dar uma adentrada posteriormente, mas isso vai gerar, cara, um toma lá da cá muito produtivo, muito criativo entre os Estados Unidos e a Inglaterra, e depois isso pode gerar até aí as bases para o movimento hippie, né? Que por enquanto está um pouco distante disso que a gente está tratando.
Não, impressionante, né? Essa situação que você contou de que os caras se apresentaram por 45 minutos e o país inteiro parou para assistir, realmente é algo impressionante. E é aí que surge a tal da Beatlemania, não?
Exatamente, Pedro. É nesse momento que a Beatlemania vai surgir como um fenômeno social, um fenômeno cultural e como um fenômeno que escapa das dimensões da musicalidade, porque muitas pessoas, assim, jornalistas, intelectuais, pessoas que não estavam ligadas à música, elas vão receber a Beatlemania e não tem como, cara. Você pode ser contra os Beatles nessa época, sabe? Você pode, sei lá, ouvir o seu jazz dos anos 40 na sua casa, mas não tem como, cara. Você liga a televisão e os Beatles estão lá. Toda essa questão da Beatlemania, cara, ela remonta um pouco aos anos 50, porque vai pegar aquela questão da liberdade, sabe? Aquela questão da rebeldia, aquela coisa meio geração beat, assim, que depois, pejorativamente, a mídia vai caracterizar como os beatniks. Mas tudo isso, toda essa questão da geração beat, ela vai colidir com os Beatles, porque o próprio nome Beatles, né? Beatles, é uma sacada do John Lennon, porque ele quis colocar o nome Besouros, né? Porque o Buddy Holly tinha o The Crickets. Ele quis colocar The Beatles, mas ele trocou um E pelo A, então ficou Beat. Então é algo que colide a geração Beat com os Beatles, né? E a Beatlemania, ela é um fenômeno que ela anda lado a lado com a invasão britânica, só que a Beatlemania, logicamente, ela está restrita aos Beatles. E a Beatlemania, ela surge nos Estados Unidos, ela é algo mais característico do público jovem, especificamente o público jovem feminino. E a gente tem, assim, algo, cara, que não dá para se considerar que teve algo igual antes, assim, teve Elvis Presley, mas, assim, eu acho que o grande sonho dos Beatles era ser iguais ou maiores que o Elvis Presley, e é nesse momento que eles conseguem, porque é algo que se estende a partir de então. Porque eles têm a Inglaterra, muito bem, eles são um pouco conhecidos na Alemanha também, mas a partir do momento que eles alcançam os Estados Unidos, cara, eles ganham o mundo, sabe? Os Beatles chegaram no Brasil na virada de 64 para 65, graças aos Estados Unidos. Então os Estados Unidos é a porteira, né? E é muito interessante porque existia de tudo, cara. Existia fã-clube, existiam, sabe, pontos de recebimento de cartas para os quatro Beatles. Os Beatles, eles não conseguiam mais responder às cartas, eles não conseguiam lidar com os presentes. É nesse momento que a vida pessoal deles começa a virar um inferno, porque eles não conseguem se manter. Era algo que eles queriam alcançar, mas quando eles alcançaram muito jovens aí nos seus 20 e poucos anos, eles não sabiam o que fazer. Então vão sendo criados vários órgãos, entendeu? Eles conseguem, cara, pra você ter noção, existem feitos maravilhosos na carreira dos Beatles, né? Eles criam essa coisa de você ter um clipe, porque pensa que na época eles não tinham tempo, assim. No Ed Sullivan mesmo, em 66, eles falam, olha, A gente não pôde aí estar com tempo para estar se apresentando, mas a gente está lançando aí um vídeo que vai falar da nossa nova música, Paperback Writer. Mas como a gente não pode estar aí no seu programa tocando ao vivo, a gente vai mandar um vídeo nosso com essa música. Então é aí que surge o videoclipe depois, sabe? Essa questão dos fã-clubes. Então, na verdade, tudo isso, cara, vai gerar algo muito inovador. Os Beatles, eles vão lotar estádios, eles vão ser pioneiros nessa ideia de fazer show em estádio, sabe? Eles vão dar um show em 65 no Shea Stadium, em Nova York, que dá 55 mil pessoas, entendeu? Então, isso é um absurdo, cara. E a Beatlemania, ela vai de 64 a 66, né? Se a gente pode aí caracterizar, né? Sempre passa um pouco, é um pouco para mais, um pouco para menos, mas a gente pode enquadrar muito bem a Beatlemania de 64 até 66, porque a partir de 66 a carreira dos Beatles ela começa a mudar, né? 65, 66 é um ano de amadurecimento musical muito grande, e em 66 os Beatles eles param de fazer excursão. Eles param de fazer show, eles param de fazer turnê, eles estão de saco cheio, sabe? Eles estão sendo, inclusive, recebidos com hostilidade devido a várias polêmicas. E é aí que eles se reinventam, né? Posteriormente, a gente vai entrar nesse mérito de toda a era hippie, mas a gente consegue caracterizar a Beatlemania como uma efervescência absurda, nunca antes vista, nunca depois vista na história da música, na história do mercado cultural que atinge os Estados Unidos e, consequentemente, um âmbito mundial.
Voltando a falar um pouco sobre a questão da invasão britânica, qual foi a sua repercussão nos Estados Unidos?
Então, Pedro, como a gente disse anteriormente, os Beatles eles vão abrir porta para esse movimento musical e cultural que a gente reconhece como invasão britânica, né? A gente consegue perceber aí que outras bandas vão, não necessariamente elas estão mais atrasadas musicalmente que os Beatles, mas por conta da aclamação dos Beatles, elas vão seguir por esse rastro britânico nos Estados Unidos, né? Então, junto com os Beatles, cara, vem aquele boom, assim, vem Rolling Stones, vem o The Animals, vem The Kinks, The Who, Fred and the Dreamers, todas essas bandas que caracterizam o rock dos anos 60 na Inglaterra. Porque é muito legal a gente diferenciar o rock dos anos 60 nos Estados Unidos e o rock dos anos 60 na Inglaterra, porque são muito próprios. E o rock inglês, cara, ele é muito autêntico. Inclusive, por muitos roqueiros aí, o rock inglês ele é considerado muito superior ao rock norte-americano, né? Mas eu acho que nem tanto, porque os dois, eles bebem muito um do outro. Então a gente tem essas bandas, a gente tem o Donovan também, que é um cara muito importante, inclusive para os próprios Beatles, né? Depois, posteriormente, com a música psicodélica. E esses caras, eles vão entrando nos Estados Unidos, e como os Estados Unidos não são de ficar para trás nesse campo da música, a gente vai perceber que vai existir um feedback muito grande com a entrada dessas bandas.
Um feedback, quando você diz, são influências, obviamente, que a música norte-americana vai sofrer com essa invasão britânica. É isso? A partir de quando? 60, 65?
Exatamente, Pedro. Esse feedback vai ser, naturalmente, a resposta que os Estados Unidos têm que dar para a Inglaterra, porque a gente consegue falar muito amistosamente de uma competitividade, assim. Dá pra usar o termo competitividade porque era claramente um artista bebendo da fonte do outro para melhorar o trabalho. Por exemplo, você, Pedro, você é inglês, você lança um álbum e eu, Vitor americano, acho seu álbum fantástico. Eu vou lá, me influencio no seu álbum e eu tento fazer um álbum melhor. E você vai ver que o meu álbum ficou melhor e vai fazer um álbum melhor do que o meu. E era esse quadro que acontecia nos anos 60, né, com os Beatles, principalmente com o Bob Dylan e os Beach Boys. Porque essa resposta norte-americana, né, que a gente consegue caracterizar, vai gerar um florescimento musical muito grande a partir de 65. E é muito importante a gente enfatizar esse ano de 1965, porque a gente está na metade dos anos 60, a gente está tendo acontecimentos mundiais gigantescos e existe essa questão musical. E o Bob Dylan, né, que é um cara que sofre influência dos Beatles, a cabeça dele explode assim, com tanta criatividade, ele vai ser um pivô aí muito, muito importante, porque o próprio Bob Dylan, ele diz que os anos 60 começaram em 1965. A gente tem um livro aí muito legal do Andrew Grant Jackson, chamado 1965, o ano mais revolucionário da música, que vai falar justamente disso que o Bob Dylan tá falando, porque se a gente for parar para pensar, cara, os anos 50 na música, na verdade, não estão de 1950 a 1959. Estão de 1956 a 1964. Isso é muito louco. Então, se você for parar para pensar, cara, os anos 60 na música, eles não começam em 1960 ou 61, eles começam em 1965, cara. Porque antes de 1965, você já tem a música dos anos 60, mas é aquela música enfiada nos anos 50. Os próprios Beatles, quando eles começaram, eles regravavam artistas dos anos 50, eles criavam versões de música dos anos 50. A própria Twist and Shout, que é um sucesso dos Beatles, é uma música da década de 50, do começo da década de 60. Então, a gente pode dizer que o rock, até 64, era um rock assim instintivamente cinquentista. A partir de 65, a gente pode dizer que existe um florescimento, um amadurecimento muito grande, um experimentalismo muito grande, e é aí que a gente vai ver aquela música que a gente conhece dos anos 60, sabe? Aquela música psicodélica, aquela música experimental, sabe? Aquela música que vai fugir daquele padrão de duas guitarras, um contrabaixo e uma bateria, sabe? Vão surgir instrumentos como tipo oboé, sabe? O John Lennon perguntava pro Paul McCartney: "O que que é um oboé?", sabe? Vamos colocar um oboé no nosso novo álbum. Então, esse amadurecimento musical, ele é muito visível na carreira dos próprios Beatles, porque até 65 os Beatles lançavam um tipo de música. A partir de 65, com o Help foi o álbum que fechou esse ciclo juvenil, e o álbum Rubber Soul, que veio com o Help, foi um absurdo, porque ele reuniu tudo isso, porque a gente tem esse toma lá dá cá. Os Beatles vão, eles recebem rockabilly, eles levam o rock inglês, eles tomam a resposta norte-americana e a resposta norte-americana vai criar o folk rock. A gente tem uma banda norte-americana que vai fazer muito sucesso em 65, chamada The Byrds, e esses caras eles são conhecidos como a primeira banda categorizada como uma banda de folk rock. O que que esses caras faziam? Muito a grosso modo, eles pegaram basicamente a sonoridade dos Beatles e as letras do Bob Dylan. Eles conseguiram criar uma fusão perfeita entre Beatles e Bob Dylan e criaram aquilo que a gente chama de folk rock, cara. E isso é muito, muito legal porque os Beatles conhecidos, são os Beatles, são os fabulosos Beatles, eles recebiam isso e se influenciavam. Porque pensa, esse folk rock do The Byrds vai voltar para os Beatles. Os Beatles levaram o rock inglês, o folk rock volta para os Beatles. Então, tipo, algumas músicas, e isso é muito notável, existe uma progressão de acordes numa música do The Byrds chamada The Bells of Rimini, se eu não me engano, tá no primeiro álbum. É uma música que tem uma guitarra Rickenbacker de 12 cordas. É uma música que tem um capotraste na sétima casa e você faz um acorde de Ré maior com variantes. E isso é muito presente na música do The Byrds. Aí o que que os Beatles fazem? Eles vão lá e criam uma música. O George Harrison cria uma música chamada If I Needed Someone, que tem exatamente uma guitarra Rickenbacker de 12 cordas, um capotraste na sétima casa e uma forma de ré, tocando a música deles, mas no mesmo tom da música do The Byrds. Então a gente tem um intercâmbio musical maravilhoso, cara, porque ao mesmo tempo que o The Byrds influencia os Beatles, o Roger McQueen, que é o cara do The Byrds, compra a guitarra dele para imitar o George Harrison. Então a gente tem uma troca maravilhosa. A gente tem outras bandas que vão surgir nessa resposta norte-americana, que é o Lovin' Spoonful, que é uma banda que mistura esses elementos de folk rock com country, que é uma coisa maravilhosa. A gente tem uma banda também muito conhecida, que vale a pena a gente falar, que são os Beach Boys. E os Beach Boys, eles estão nesse contexto de resposta norte-americana, cara. Só que os Beach Boys, eles merecem assim, eles merecem um assunto à parte, né, que a gente vai falar depois. Então, a gente consegue perceber, cara, que existia esse rock juvenil. Os Beatles levaram esse rock juvenil, os Estados Unidos amadureceram E os Beatles se influenciaram desse amadurecimento. Os próprios Beach Boys, cara, eles têm uma música chamada Fan Fan Fan, que se você pega o começo dela, o solo, porque ela começa num solinho. Se você for ver, cara, é o mesmo solo de Johnny B. Goode. Porque Johnny B. Goode é aquela música do Chuck Berry lá de 58 que ele começa num solo, né? Se você pega o solo que abre Fan Fan Fan, é a mesma coisa, cara. Se não me engano, acho que tá até no mesmo tom. Então, o Carl Wilson, o guitarrista dos Beach Boys, ele vai se influenciar muito em Chuck Berry. Então, esses caras que estão tocando rockabilly, quando eles veem os Beatles, eles falam, opa, a gente tem que amadurecer o nosso som, certo? É aí que surge, né, todo esse amadurecimento, o folk rock, e o próprio folk rock vai ser uma base para o surgimento do hip rock, dessa era hip.
Não, Chuck Berry foi um ícone. Eu, particularmente, me lembro, Ghost Rider, né, minha banda. Então a gente tocava essa música, era animalesca, tendo De Volta para o Futuro também essa relação, né, no primeiro filme do De Volta para o Futuro, Marty McFly tocando, né?
Maravilhoso.
É. E falando neles, né, Surfing USA, vamos colocar a seguinte pergunta aqui. Como se dá a relação de influência musical entre os Beatles e os Beach Boys?
Esse é um assunto que ele rende assim, uma declaração à parte, porque os Beach Boys, particularmente o Brian Wilson, esses caras são os pivôs daquilo que a gente vai chamar de competitividade musical. E isso envolve até outros artistas, a exemplo do próprio Bob Dylan. O Bob Dylan, ele é um cara que ele toca folk music até 64. Então ele tá lançando tipo Mr. Tambourine Man, que é uma música que inclusive depois ele deu pro The Byrds. O The Byrds fez um folk rock. Só que o Bob Dylan, ele era um cara até um pouco antiquado, assim. Antiquado no bom sentido, né? Ele era um cara que tinha costumes. Ele gostava de representar essa música tradicional, mas só que ele tinha raízes no rock and roll. E quando ele vê os Beatles chegando, ele fala, meu Deus, eu preciso fazer rock and roll. Então, nesse ano de 1965, o Bob Dylan, ele se torna elétrico, cara. Existia o Newport Folk Festival, que acontecia anualmente nos Estados Unidos, né? Que onde os artistas de folk iam se apresentar. E o Bob Dylan foi em 64, apresentou voz e violão, né? No estilo folk. Quando foi em 65, cara, os Beatles já tinham alcançado os Estados Unidos, o Bob Dylan chega com uma banda, com guitarras elétricas, contrabaixo, bateria, órgão, e todo mundo acha aquilo um absurdo, assim, porque, tipo, como que esse cara, tipo, que cantava folk, ele, tipo, o que foi isso? Ele traiu o movimento, sabe? Mas, na verdade, não. Ele simplesmente estava amadurecendo, e o Bob Dylan, ele era um cara muito criativo, e ele estava devolvendo esse amadurecimento para os próprios Beatles, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. E por que que eu tô falando de Bob Dylan? O Bob Dylan, ele é um cara que, antes dos Beach Boys, ele é o pioneiro nessa questão de competitividade com os Beatles, competitividade amistosa, porque o Bob Dylan, ele recebe os Beatles, ele se torna elétrico, e a partir do momento que ele se torna elétrico, né, ele lança aquela lendária música Like a Rolling Stone, que se torna um hino, né, um hino maravilhoso nos Estados Unidos dos anos 60, isso faz com que os Beatles criem o folk rock deles, né, que vem o Rubber Soul. E o Rubber Soul, ele é um álbum muito importante, por quê? Porque ele marca uma nova fase na carreira dos Beatles. E o Rubber Soul, ele, para você ter noção, né, nos 500 melhores álbuns classificados pela Rolling Stone, pela revista Rolling Stone, ele está em quinto lugar. Então, ele é um álbum, assim, que foi algo nunca antes visto na história da música, você entendeu? E o Rubber Soul, ele tocou o Brian Wilson, e aí que a gente chega nos Beach Boys, de uma forma muito intensa, de uma forma muito pura, de uma forma muito, muito sensível, porque o Brian Wilson, com a banda dele, os Beach Boys, ele era líder dos Beach Boys, ele tocava surf rock. O que era o surf rock? Era aquele rock influenciado em Chuck Berry, aquele rock meio rockabilly, que tinha aqueles três acordes em formato de blues. Mas só que tinham temas de surf rock. Então eles falavam de praia, eles falavam de carros, eles falavam de garotas bonitas, rapazes elegantes. Os Beach Boys, eles eram puramente aquele som californiano do começo dos anos 60, que resumia de uma maneira muito intensa aquilo que a gente classifica como American Way of Life, né? Aquela coisa da geração Baby Boom. Eu acho que ninguém como os Beach Boys para representar toda essa geração de American Way of Life, de como que o estilo de vida norte-americano deve influenciar os outros países. Mas só que o Brian Wilson, quando ele recebeu o Rubber Soul dos Beatles, ele falou assim: meu Deus, assim, isso é maravilhoso, isso é uma obra de arte, né? Esse é o momento que os álbuns, eles deixam de ser simplesmente uma coletânea de várias músicas jogadas e eles começam a funcionar como uma obra de arte, como uma música que termina e já encaixa na próxima música, você entendeu? É algo bem pensado, é algo bem estruturado. Então, para o Brian Wilson, o Rubber Soul funcionava como uma coisa única e uma coisa que alimentava um novo estilo, né? Então, o Brian Wilson, quando ele vê o Rubber Soul, ele fala assim: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, assim, esse álbum é maravilhoso, esse álbum é a melhor coisa que eu já ouvi, e eu preciso pegar aquilo que eu sei de música e tentar responder à altura, porque eu tenho uma banda reconhecida nos Estados Unidos. Os Beach Boys eram muito influentes nos Estados Unidos. Então essa coisa da surf music, ela começa a ficar pra trás, sabe? E é aí que o Brian Wilson, ele vai arrumar briga com os próprios colegas, ele vai arrumar briga com o próprio pai, porque o pai dele era empresário da banda. Então, esse é o momento que o Brian Wilson, ele se retira dos palcos, ele arruma um substituto, ele pega um baixista, fala: olha, você vai viajar com os meus irmãos, com os Beach Boys, e eu vou ficar aqui nos Estados Unidos produzindo um novo álbum. E esse novo álbum, na virada de 65 para 66, é o lendário álbum que a gente reconhece pelo nome de Pet Sounds. O Pet Sounds significa esse retiro do Brian Wilson a partir do momento em que ele para de excursionar com os Beach Boys para tentar responder a toda essa efervescência, né? O Bob Dylan nos Estados Unidos estava crescendo, os Beatles estavam crescendo, e o Brian Wilson sentia que os Beach Boys também precisavam crescer. Então, ele vai contratar uma banda muito, muito, muito influente nos anos 60, chamada The Wrecking Crew, que na verdade é uma hiperbanda que já gravou para vários artistas, inclusive Elvis Presley. E junto com a Wrecking Crew, ele vai produzir toda a parte instrumental do Pet Sounds. E depois, quando os Beach Boys voltaram de uma turnê do Japão, ele pegou, né, os irmãos dele, ensaiou as harmonias e falou: olha, nós vamos gravar esse álbum chamado Pet Sounds. E todo mundo achou ruim, sabe? Todo mundo achou ruim. Falou: meu, que é isso, sabe? A gente tem o nosso estilo, a gente tem aclamação, a gente tem reconhecimento. Que é isso que você tá fazendo? Então, o Brian Wilson, ele foi visionário. Ele foi futurista, sabe? É como ele mesmo dizia em uma das músicas do Pet Sounds, né? I guess I just wasn't made for these times. Eu acho que eu não fui feito para esses tempos. Porque ele realmente tinha essa postura visionária. E ele lança o Pet Sounds em 66. E, a princípio, o Pet Sounds, ele não tem uma aclamação popular no mercado musical. Mas os verdadeiros músicos, assim, eles reconhecem o Pet Sounds como algo que leva um crescimento muito, 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 muito importante. O Pet Sounds, ele leva os Beatles a categorizarem esse álbum como uma das melhores coisas que eles já ouviram, né? O Paul McCartney, na época, declarou que God Only Knows, né, que é um dos sucessos do Pet Sounds, era a música favorita dele. Então, a gente pode dizer que o Brian Wilson conseguiu. Assim, o Brian Wilson, ele conseguiu cumprir aquilo que ele queria, que ele tinha a intenção, e ele conseguiu, sim, responder à altura dos Beatles. E eu posso dizer que, a partir do momento que o Pet Sounds ele é lançado, ele aponta como algo superior ao Rubber Soul dos Beatles, que foi lançado um ano antes, em 65. Mas é aí que acontece uma coisa muito, muito intensa, porque a briga não para por aí, Pedro. O Brian Wilson, ele entra com Pet Sounds, né? Existe todo esse reconhecimento. Só que o Brian Wilson, ele continua trabalhando em estúdio. Ele vira um músico de estúdio dos Beach Boys, né? Se você pega os Beach Boys nessa época, vai olhar uma foto dos Beach Boys no show, cara, cadê o Brian Wilson, sabe? O Brian Wilson não tá aqui. Mas o Brian Wilson estava em estúdio, ele estava compondo, ele estava trabalhando, ele ainda estava com os Beach Boys e ele era o Beach Boy mais influente, mais importante nessa época. Então, a partir do momento que os Beatles recebem o Pet Sounds, os Beatles percebem mais uma vez, aí já pela segunda vez, né, quase terceira: nós mandamos o nosso som para os Estados Unidos e os Estados Unidos responderam. A gente precisa criar alguma coisa à altura de novo. E é aí que entra uma coisa maravilhosa, porque a gente já está no fim de 66, né? Quase em 67. É nesse momento que os Beatles vão lançar aí o álbum que é conhecido como o álbum mais influente, né, da história da música, chamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E esse álbum também é uma resposta para o Pet Sounds, né? O Rubber Soul tá ali. O Pet Sounds rebate o Rubber Soul, mas o Sgt. Pepper's vai lá e rebate o Pet Sounds. Então, nesse momento que os Beatles vão lançar no começo de 67 o Sgt. Pepper e as músicas do Sgt. Pepper, existe uma música chamada Strawberry Fields Forever, que quando o Brian Wilson ouviu essa música, Strawberry Fields Forever, ele bugou. Mas assim, ele bugou sério, ele bugou de uma forma muito intensa, porque ele tinha tendência a desenvolver esquizofrenia, né? Ele tinha problemas desde 63. E quando ele ouviu Strawberry Fields Forever, fora de brincadeira, ele começou a desenvolver sintomas de esquizofrenia, porque ele achou que Strawberry Fields Forever era algo tão maravilhoso que ele não ia conseguir responder à altura. Era uma coisa assim que nenhum ser humano tinha lançado algo igual e que aquilo era o fim, assim. Ele não ia conseguir rebater Strawberry Fields Forever de jeito nenhum. E é nesse momento que, somado a outros fatores, uso de drogas, LSD, esse tipo de coisa que já começava a apontar naquilo que a gente vai chamar de surgimento da juventude hippie, né? Isso bagunçou a cabeça do Brian Wilson, infelizmente ele teve que se afastar, né? Ele é conhecido aí como um dos maiores compositores do século XX. Para mim, não tenho dúvida assim, de que ele seja um dos maiores compositores do século XX, né? Para mim, eu acho que ele é até o maior, inclusive, né? Se a gente pegar o Pet Sounds, é algo maravilhoso. É um absurdo, cara. Esse álbum é um absurdo. Só que, infelizmente, a partir desse momento, ele teve que se retirar, né? Mas o que a gente pode salientar é que, para a música, isso fez um bem danado.
Você comentou a respeito da cultura hippie, né? E é aí que surge a cultura hippie e, consequentemente, o rock psicodélico?
Exatamente, Pedro. É nesse momento que a cultura hippie e o rock psicodélico, eles vão abraçar todos esses movimentos que estão acontecendo. Porque, se a gente for ilustrar aí, a gente está entre os anos de 66 e 67. É nesse momento que começa a apontar musicalmente, culturalmente, socialmente, todas as bases dessa sociedade hippie. Mas se a gente for falar no campo da música mesmo, e principalmente da atuação dos Beatles, isso vem desde antes, vem desde aquele álbum Rubber Soul que eu citei, né? Porque o Rubber Soul ele é lançado em dezembro de 65, mas tem uma música muito marcante no Rubber Soul chamada The Word, a palavra, que vai trazer alguns elementos, né, instrumentais que a cultura hippie vai se apropriar muito. Então a gente vai pegar músicas hippie que vão levar elementos dessas músicas do Rubber Soul. A gente tem também a música Tomorrow Never Knows, que já não é do Rubber Soul, mas já é do álbum Revolver, lançado em agosto de 66, que vai trazer um alto experimentalismo musical. E tudo isso vai servir de base, né? Os Beach Boys, na virada de 66 para 67, eles vão lançar Good Vibrations, que é uma música também considerada um dos hinos dos anos 60, né? Good Vibrations, dos Beach Boys. E é aí que a gente tem as bases, né? As músicas pioneiras para o surgimento do rock psicodélico. Dentre tantos outros movimentos sociais, políticos, começa a aparecer uma cena muito grande da juventude, e essa juventude abraça a música como uma forma muito intensa de se expressar. Esses caras eles vão receber os Beatles, eles vão receber os Beach Boys, e é nesse momento, a partir de 65, 66, que começam a surgir muitas outras bandas, né? E aqui eu consigo citar três, né, que tiveram importâncias muito grandes assim, nisso que a gente já pode começar a caracterizar como contracultura, que é o Grateful Dead e toda aquela cena de São Francisco. The Mamas and the Papas, que é uma banda que vai sair aí como pioneira nesse movimento hippie. E a gente tem também o The Doors como um símbolo da contracultura. O Grateful Dead é uma banda muito interessante porque ela vai surgir em 65 como uma banda altamente experimental. Ela é uma coisa altamente improvisada e uma coisa já psicodélica. Então, de uma certa forma, eles foram visionários. Inclusive, Pedro, esses caras foram responsáveis por levar aí o espírito hippie até os anos 90, né? Esses caras, eles foram um absurdo. E toda essa cena de São Francisco, esse pessoal hippie, esse pessoal que estava junto nesses movimentos políticos, sociais, musicais, eles participavam dessa musicalidade, né? O The Mamas and the Papas também tem o John Phillips, que é o líder do The Mamas and the Papas, né? Se assim a gente pode dizer, que é um cara muito importante porque ele vai organizar um movimento que aponta assim como um movimento porta-voz aí dessa juventude hippie, que é o Festival de Monterrey. O Festival de Monterrey, ele aconteceu em junho de 67 e ele leva toda essa espiritualidade, essa coisa indiana, porque a gente tem, dentre tantos outros movimentos musicais, a gente tem os Beatles, mas a gente tem também esse lance da geração beat, sabe? O próprio Allen Ginsberg, que era um escritor da década de 50, né? Muito envolvido aí com essa geração beat, ele faz uso de roupas indianas, inclusive existe até uma teoria de que ele teria influenciado o estilo hippie, né? Ele teria sido a principal influência. Mas a gente tem a presença aí de todos esses elementos que vão consolidando cada vez mais essa cultura hippie, né? E o Festival de Monterrey, ele é muito importante porque ele vai pegar todas as bandas da época, bandas americanas. Ele vai pegar The Byrds, The Mamas and the Papas, vai apresentar aí o Kennedy Heat também, que é uma banda muito boa dos anos 60. Então, esse é o momento, assim, vamos reunir toda a nossa cena musical em um festival e celebrar, de uma certa forma, a cultura hippie. Foi isso que aconteceu no Festival de Monterrey. O Festival de Monterrey não tem tanta aclamação quanto um outro festival, que a gente vai citar agora, mas ele serviu de base e ele foi o alicerce para um dos maiores acontecimentos culturais, assim, o símbolo da década de 60, que é o Festival de Woodstock.
Ah, esse é um clássico, né?
Esse é um clássico, porque Monterrey vai abrir as portas para Woodstock. O Festival de Monterrey, acontecendo em 67, vai dar um fortalecimento para essa cultura hippie. Então, entre os anos de 67 e 68, a gente vai ter vários outros festivais, né, que vão reunir esses caras. E em Woodstock é onde a gente vê tudo acontecer, cara, porque o Woodstock aconteceu em agosto de 69, foi praticamente um mês depois do Homem ir à Lua, assim, tava acontecendo muita coisa nessa época, né, mundialmente falando, e esse pessoal se reuniu para protestar, para levantar o espírito dessa cultura, né, e o Woodstock, assim, foi um evento, assim, sem precedentes, assim, foi algo maravilhoso, assim, em termos de aclamação musical, né? Na época foi visto como mais um festival, né? Mas hoje em dia a gente sabe da importância histórica que tem o Festival de Woodstock. Então todos esses acontecimentos da cultura hippie, do rock psicodélico que acontece nos Estados Unidos, isso vai atingir a Inglaterra, cara. Você entendeu? Porque os Beatles, eles já estavam naquela fase colorida deles, Sgt. Pepper, mas eles influenciam os Estados Unidos, e os Estados Unidos influenciam os ingleses de novo, você entendeu? É um intercâmbio assim que não para. Então, existem outras bandas psicodélicas na Inglaterra que são fabulosas. A próprio exemplo do Procol Harum, que é uma banda até não muito reconhecida, mas é uma banda maravilhosa, inclusive essa banda influenciou os Beatles, assim. Teve um momento que a música favorita do John Lennon era A Whiter Shade of Pale, do Procol Harum, né? Que foi, inclusive, já considerada como a melhor música já lançada na Inglaterra. Vale a pena ouvir. Então, toda essa cultura hippie, essa coisa das roupas coloridas, esse estilo indiano, os cabelos compridos, o bigode, a barba, as costeletas, isso tudo vai entrar em cena a partir desse momento, né? 66, 67. E é aí que a gente também vai ter pontes, né, para vários acontecimentos de nível social que estão acontecendo aí nos Estados Unidos.
Foi nessa época que, por um acaso, o Ravi Shankar também gravou com os Beatles, né?
Sim, é nesse momento que os Beatles eles começam a ter essa proximidade, né, com o Ravi. E isso se estende também até depois na carreira solo do George Harrison, porque o Ravi ele vai se tornar um amigo pessoal, né, do George. E cara, é muito interessante essa sua pergunta, porque em todo esse amadurecimento musical dos Beatles, o George Harrison aprende a tocar cítara. E com quem que ele aprende a tocar cítara? Com o Ravi Shankar. Então é muito importante essa relação, sabe? Eu não consigo te dizer, assim, um show específico, mas o Ravi era uma pessoa muito importante em toda essa cena de florescimento musical hippie. Ele participou, ele teve um show só pra ele no Festival de Monterrey. Então, é nesse momento que existe uma aproximação muito grande entre os Beatles e o Ravi Shankar, e isso tá aí fadado à posteridade.
Bom, você mencionou Principalmente nessa questão de Woodstock, né? A repercussão que algumas pessoas tinham, muitos conservadores, inclusive até mais para trás, quando você fala que de repente alguém estava ouvindo o seu jazz e surgiam os Beatles na televisão, enfim. Eu tenho que te perguntar isso, né? Se existe alguma relação política entre a música norte-americana e a geração dos anos 60?
Existe, irmão. Existe e é de fundamental importância que a gente entre nesse ponto, porque não dá para falar de cultura hippie sem falar da situação política, né? Principalmente dos Estados Unidos pós 1965. Porque o que acontece? Os Estados Unidos, desde a década de 50, passando aí pelo começo da década de 60, eles enfrentam aí movimentos civis, porque existia uma onda racista muito grande no sul dos Estados Unidos. Então, os movimentos de direitos civis, eles começam a apontar aí em 64, 65, e isso caracteriza muito um dos pontos que a filosofia hippie vai bater a tecla. Mas algo muito importante, assim, que é o grosso da era hippie, é a atuação contra a política de entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Porque a partir de 65, os Estados Unidos eles vão passar a exercer uma influência direta no conflito do Vietnã, que já estava acontecendo há 10 anos, né? Então eles começam a mandar homens mesmo para lutar em prol de todo aquele contexto da Guerra Fria, de defesa do capitalismo. A gente sabe aí que os Estados Unidos estavam em conflito não declarado com a União Soviética. E como o Vietnã era um país que na época estava polarizado entre duas ideologias, os Estados Unidos enviaram seus homens para poder atuar aí na defesa desses ideais. E isso foi uma coisa que gerou uma revolta muito grande na juventude dos Estados Unidos, né? A gente pode dividir a juventude dos Estados Unidos como uma juventude empolgada até 64, e a partir de 65 a gente vê a cultura da juventude dos Estados Unidos como uma coisa revoltada, né, digamos. E toda essa questão do presidente Johnson mandar vários homens é algo que machuca muito essa sociedade. O movimento hippie conta com veteranos da Guerra do Vietnã, porque nesse momento as pessoas de baixa renda elas eram forçadas a servir no Vietnã, muitas pessoas morriam, e na defesa de um ideal que eles acreditavam que não valia a pena, sabe? Não vale a pena de forma nenhuma você adentrar assim, em um conflito tão grande e perder a sua vida em prol de um ideal. Era isso que os hippies estavam pregando aí nesse começo de segunda metade da década de 60, entre os anos de 65 e 67. E isso vai eclodir no Festival de Woodstock, né, em 69, né? Porque a gente tem aí todo o empoderamento dessa cultura hippie que vai bater nessa tecla política, que vai questionar, né? A gente sabe que o rock and roll já questionava as camadas antes, mas agora mais do que nunca, né? É nesse momento, e é aí que os anos 60 são caracterizados, que surgem várias outras coisas. Surgem movimentos, movimentos de direito, sabe? Toda essa questão da liberação social, liberação política, liberação comportamental, isso tudo vai acontecer nesse momento. Então eu acho que é indispensável relacionar a política da época até em um âmbito mundial, né? Com todo esse movimento hippie.
Como a maioria dos ídolos, né, que alguém tem, estes influenciam seus fãs de alguma forma, né? Os Beatles chegaram a ditar algum comportamento social? Eu acredito que sim, né? Me lembrei mais por conta do álbum Sgt. Pepper's que você fala. Sim. Então, me bateu essa curiosidade.
Sim, é inegável, né, a gente dizer que os Beatles eles ditam comportamento. E isso vai desde as coisas mais simples e banais até toda essa questão de pressão midiática mesmo. Por exemplo, os Beatles, quando eles chegam nos Estados Unidos, cara, em 64, né, até um pouco antes desse recorte que a gente está tratando agora, eles vão citar assim, todos aqueles comportamentos de bandas com terninho, bandas bonitinhas, porque os próprios Beatles eles não eram assim no começo da carreira, eles usavam roupas de couro, assim, eles queriam ser rock and roll. Mas a partir do momento que eles apresentam esse visualzinho polidinho, né, com cabelinho e tal, todo mundo quer ter um cabelo igual dos Beatles, todo mundo quer se vestir como os Beatles, mas é importante a gente parar para pensar que nessa época os próprios Beatles mudam de estilo. Eles não usam mais os mesmos cabelos, eles não usam ternos, sabe? Eles estão se reconfigurando. É aquela coisa que eu disse anteriormente, quando os Beatles pararam de fazer turnê e começaram a trabalhar no Sgt. Pepper, eles mudaram a ideia da banda, né? Eles mudaram a proposta, eles começaram a usar roupas coloridas, eles basicamente criaram um alter ego para a banda. E isso se dá das formas mais banais, assim, porque tem uma curiosidade assim, muito interessante, que é o fato do Paul McCartney estar envolvido num acidente de moto em setembro de 66. O Paul McCartney, ele teve um leve incidente dirigindo moto e ele se machucou, ele cortou o lábio e ele quebrou um dente. Então, nesse momento, já era um momento que os Beatles já não estavam dando as caras nos shows, ele deixou, assim, por uma questão de não querer mostrar, sabe? Ele tava com o dente quebrado, ele tava com o lábio cortado, ele deixou o bigode crescer. E os Beatles... em toda aquela questão de visibilidade, até porque eles eram muito unidos, todos eles deixaram o bigode crescer também. E é muito legal porque existem dois anos 60, né? Existem os anos 60 polidinhos da primeira metade e aqueles anos 60 bigodudos da segunda metade, assim. E é muito legal porque os Beatles, eles ditam isso, né? Então, se os Beatles eram cabeludinhos, todo mundo era cabeludinho. Se os Beatles começam a usar roupas coloridas, todo mundo usa roupa colorida. Se os Beatles estão usando bigode, os rapazes da época vão começar a usar bigode. Então, isso é muito, muito passível, assim, de visibilidade. Né, da gente conseguir enxergar como que os Beatles ditaram um comportamento, né, nas mais variadas coisas, inclusive com a própria música, né, que é o assunto que a gente está tratando. E entrando nesse mérito, Pedrão, da questão do comportamento, a gente pode focar um pouco mais na figura do John Lennon, né, porque o John Lennon, no final dos anos 60, ele vai apontar como um líder social assim, muito grande. Né, ele tem um... A figura dele adquire uma certa visibilidade nesse sentido social, principalmente acompanhado da Yoko Ono, porque esse é o momento que ele começa a relação dele com a Yoko e eles começam a ter uma visibilidade. O John Lennon aparece na mídia mais como um casal, né, junto da Yoko, do que com os Beatles, né? O John Lennon, essa é a época que o John Lennon começa a se desvencilhar dos Beatles, e a gente sabe que isso vai levar ao final da banda. Mas esse é o momento que o John Lennon aparece de roupas brancas, de barba grande, de cabelo grande, e tudo que nós estamos dizendo é para você dar uma chance para a paz, a guerra acabou, e todo esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento influencia muitas pessoas, né? E a gente vai ver uma massa muito grande no começo dos anos 70 que é contra a guerra do Vietnã. Isso já existia antes, né? Mas agora então mais do que nunca, porque está todo mundo se posicionando contra. E não dá para negar que os Beatles, eles exercem muita influência nisso.
Bom, agora eu tenho uma pergunta que é
polêmica.
Polêmica, eu diria. Polêmica. É o seguinte, eu já li, e já me falaram, fãs inclusive, que curtem o gênero, até quem curte bem os Beatles, né, fãs dos Beatles, de que Helter Skelter teria sido crucial para o surgimento do heavy metal. Eu queria saber qual a sua opinião a respeito.
Olha, a minha opinião a respeito é que sim, a Helter Skelter foi uma música que surgiu aí como uma das bases, né, para o surgimento do heavy metal. É claro que são coisas até um pouco distantes, né, porque a gente sabe que a predominância assim, do estilo do heavy metal se dá posteriormente, mas se a gente traçar alguns pontos, a gente vai perceber que não é nenhum absurdo dizer que Helter Skelter foi o primeiro heavy metal. E isso é muito legal, porque vamos voltar aí para o ano de 68. A gente sabe que o heavy metal ele tem uma força muito grande nos anos 70 e nos anos 80. Mas a gente volta para 68, na época que os Beatles tinham acabado de voltar da Índia e eles estavam produzindo o álbum branco. Nesse momento, a amistosidade dos Beatles já não é mais a mesma. E eles estão num clima de competitividade musical entre eles mesmos. E isso é muito interessante, porque isso não é declarado, mas se você for ouvir o álbum branco, isso fica evidente. Os Beatles, eles estão parando de fazer música juntos nessa época. Você pegava qualquer música dos Beatles, você sabia que era Lennon e McCartney compondo. Só que nesse momento, cara, é muito interessante porque você consegue pegar uma música e falar, caramba, isso é John Lennon. Aí você pega outra música e fala, isso é Paul McCartney. Então, na construção do álbum branco, o John Lennon chega com a Revolution, que é uma música altamente contemporânea, altamente moderna e que vai dialogar com a sociedade da época. E a gente sabe que Revolution já é uma música fora dos padrões para a época, porque é uma música mais suja, mais carregada, tem uma guitarra mais poluída. Então, o Paul McCartney estava afim de experimentar coisas novas. E quando ele vê John Lennon com Revolution, isso é uma especulação, assim, eu diria até pessoal, né? Porque não é nada declarado, até porque eles estavam na mesma banda. Mas quando o Paul McCartney vê John Lennon com Revolution e a música do jeito que ela estava mudando, e os Beatles sabiam do tanto que eles tinham mudado a música, eles tinham que mirar novos horizontes a respeito do que eles iam fazer para trazer algo novo. E aí o Paul McCartney começa a estudar possibilidades de uma música alternativa que viriam aí a culminar no surgimento da Helter Skelter. Então, o Paul McCartney, como a gente sabe, ele é o baixista dos Beatles. Esse é o momento que ele pega a guitarra solo. Ele fala, eu vou fazer a guitarra solo, eu vou compor as músicas, né? Eu vou compor esse estilo de música. Então, na Helter Skelter, nesse momento, então, a gente tem John Lennon no baixo, a gente tem George Harrison na guitarra base e o Paul McCartney vai para a guitarra solo. Então a gente tem toda uma troca, né, de funções dentro da banda, né, para poder mostrar toda essa força que o Paul McCartney estava querendo ter. E é um absurdo esses takes de Helter Skelter, porque 68 é um ano que surge toda aquela, dizendo assim com muitas aspas, aquela poluição musical, né? Aquela coisa do overdrive, o cara que quer deixar o som da guitarra dele mais sujo, ele vai lá e estoura o alto-falante. É aí que vão começar a surgir essas novas tendências, né? Então o Paul McCartney, fazendo uma música alternativa, ele apelou para essas tendências. Então ele queria colocar muita guitarra solo, muita guitarra base, sabe? Muito power chord, isso em 68, né? Que já é um absurdo para a época. E é muito interessante porque é curioso, em uma das gravações de Helter Skelter, o Paul tá sempre pedindo para o Ringo aumentar a bateria. Aumenta a bateria, e são vários takes de bateria, a bateria estourada, e tem uma gravação no fim de Helter Skelter é muito, muito interessante, que quando eles param de tocar, o Ringo grita, eu tô com bolhas nos meus dedos, assim. Então, é inegável, assim, pelo próprio surgimento de bandas a partir de 68, dizendo aí, a grosso modo, Black Sabbath, Deep Purple, eu não diria que talvez a música Helter Skelter tivesse uma ponte direta para o surgimento do heavy metal, mas que o Helter Skelter é um trabalho pioneiro no surgimento do rock progressivo, isso eu não tenho dúvida. A Helter Skelter simplesmente foi um preview do que seria os anos 70, né? Do que seria se os Beatles tivessem seguido os anos 70. Né? Então eu acho que a Helter Skelter tem uma importância muito, muito grande pro rock progressivo e, consequentemente, pro heavy metal.
Bom, então os Beatles estão terminando, né? Obviamente, e com base no legado deles e de bandas adeptas a todos esses movimentos, como se classificaria, em um panorama geral, toda a década de 60 nos Estados Unidos?
Quando nós estamos falando disso, sem dúvida, nós estamos falando de um contexto norte-americano e de como que os Beatles exerceram essa influência no contexto norte-americano, né? Porque nós temos duas realidades nos anos 60. E essas realidades, elas têm a sua fronteira bem no meio dos anos 60, que é o ano de 65. Então, antes de 65, de 60 a 64, a gente tem aquela coisa mais certinha, mais nos moldes dos anos 50. E a partir de 65, a gente tem aquilo que é extremamente inovador, é extremamente de liberação mesmo, e que vai ser aí uma prévia dos anos 70, né? Então, os anos 60 são uma ponte perfeita aí no desenvolvimento social da humanidade, né? Existe uma explosão de efervescência entre os estilos musicais em todos os anos, de 1960 a 1969, praticamente um por ano, né? E é muito interessante a gente parar para pensar nessa cisão, nesses dois polos, né? O polido e o bagunçado, o quadrado e o libertário, o preto e branco e o colorido. Então é muito legal a gente pensar que nunca existiu, assim, até aquele momento, um tempo em que pudesse acontecer tanta mudança, tanta inovação, tanta criatividade em tão pouco tempo, né? Foi uma década, assim, que caberia no mínimo umas 2, 3 décadas dentro de uma única década. E eu acho que, na minha opinião, né, o resultado máximo de toda essa década está refletida no trabalho final dos Beatles, né, que é o Abbey Road. Porque a todo momento a gente falou aqui a respeito do crescimento, né, do intercâmbio musical entre os Estados Unidos e a Inglaterra, que os Beatles tiveram aí uma influência muito grande. E o Abbey Road é o trabalho máximo, assim, é o trabalho que fecha os anos 60. A gente sabe que a gente não pode generalizar, né, que existem outros estilos, existem inclusive bandas que não vão seguir essa vertente hippie, né, exemplo do próprio Creedence Clearwater Revival, que particularmente é a minha favorita, que eu amo de paixão. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, não dá para generalizar, mas eu diria que o trabalho final, que fecha a década com chave de ouro, em setembro de 1969, é o disco Abbey Road, dos Beatles.
Eu ainda acho que cabe mais uma questão aqui no processo.
Diga lá.
A gente falou tanto a respeito dos Beatles.
Sim.
A influência deles nos Estados Unidos. Então eu lhe pergunto.
Diga lá.
E a influência deles aqui no Brasil?
Esse é um assunto muito bom de ser tratado e é uma pergunta muito interessante, Pedro, porque a gente vê esse intercâmbio musical entre os Estados Unidos e a Inglaterra, mas a gente sabe que isso não está restrito aos dois países, né? Porque a partir do momento que tudo isso chega nos Estados Unidos, isso também ganha visibilidade em outros lugares. Então é algo maravilhoso, assim, porque a gente vê os Beatles chegando no Brasil no comecinho de 65... e uma formação, assim, cultural muito grande, explosiva, assim, na sociedade brasileira. O Brasil já tinha entrado em contato com o rock no final dos anos 50, né? Aquela própria música, né, pioneira, que a gente citou lá atrás, a Rock Around the Clock, ela chegou no Brasil no final dos anos 50 e aquilo foi uma explosão, assim, sabe? A juventude brasileira dançou aquilo dentro dos cinemas, assim, e o pessoal não conseguia conter. Então, quando os Beatles chegam, junto com a invasão britânica, junto com os norte-americanos, tudo isso é muito bem recebido no Brasil e a gente tem aí o surgimento do movimento que a gente conhece como Jovem Guarda, né? Então, a gente vai ter Roberto Carlos, a gente vai ter Erasmo Carlos. O Tim Maia fazia parte dessa galera nos anos 50, mas o Tim Maia, ele parte para Soul Music.
A Vanderleia também, né?
Sim, a Vanderleia faz parte desse movimento. E é muito interessante porque no Brasil a gente tem o surgimento de várias bandas, assim, a exemplo dos Incríveis. Meu pai adora os Incríveis, meu pai é dessa geração. Que vão pegar músicas dos Beatles e vão se inspirar, vão compor. Tem Renato e seus Blue Caps, assim, que dá pra dizer que eles são os Beatles brasileiros, porque eles vão pegar, inclusive, algumas melodias dos Beatles, vão criar versões brasileiras. E tudo isso gera uma efervescência muito, muito bacana. Mas a gente sabe que isso chega no Brasil alguns anos depois do que esses fatos realmente estão acontecendo. Então, por exemplo, os Beatles lançam o primeiro álbum deles, Please Please Me, em 63. Esse álbum vai chegar no Brasil em 65. Então, nesse momento que a Jovem Guarda está se inspirando na primeira fase dos Beatles, os Beatles já estão na segunda fase, que é a fase mais psicodélica, né? E só que vai chegar um momento que essa psicodelia vai chegar no Brasil, né? Ela chega a partir de 67, 68, com esse movimento da Tropicália. Aí tem Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Mutantes, e todo esse pessoal que carrega essa bagagem riquíssima no Brasil, né? Porque esse é um momento de explosão de criatividade musical brasileira muito grande. A gente sabe que na época, no Brasil, existiam os conservadores, né? E as pessoas que eram muito resistentes a todo e qualquer tipo de influência que pudesse vir dos Estados Unidos. Porque, de uma certa forma, eles acreditavam que isso soava como algo imperialista. Mas, na realidade, isso estava acontecendo no Brasil desde a segunda metade dos anos 50, né? A gente tem a Bossa Nova, que tem elementos que dá para se aproximar do jazz. A gente tem a ascensão do rock and roll no Brasil. Então, eu acho que tudo isso, de uma forma geral, tanto para os Estados Unidos quanto para a Inglaterra e para o Brasil, gerou uma florescência, uma efervescência assim musical nunca antes vista e, na minha opinião, assim, como uma das mais importantes, assim, porque principalmente passando pelo caso específico dos Beatles, assim, para mim não teve nada como os Beatles até os Beatles chegarem, e tudo que seguiu os Beatles seguiu influenciado pelos Beatles, né? Se você tá lá na década de 80 escutando hard rock, você sabe que de uma certa forma os Beatles chegam até ali. Então é uma coisa assim que é inegável a influência deles, né? A importância que eles tiveram nessa ressurreição do rock and roll e de toda a influência que eles exerceram na posteridade, exercem até hoje e vão exercer por muitos anos.
Vitor Hugo, meu irmão, não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado por ter vindo, por ter participado desse episódio. Gostaria encarecidamente que, se você puder, que você recomendasse uma bibliografia, discografia para os nossos queridos e queridas ouvintes. E deixo você com suas considerações finais. Muito obrigado.
Imagina, irmão, eu que te agradeço, eu fico muito feliz de você ter me dado essa oportunidade de falar sobre algo que está relacionado à minha pesquisa. Te agradeço pela oportunidade aí da gente colocar a boca no microfone e falar, né, a respeito de temas históricos, coisas que vão ajudar muito a gente. Então eu que te agradeço por toda a oportunidade, né? E para os nossos queridos ouvintes, eu deixo uma bibliografiazinha básica, uma discografia, para a gente conseguir entender bem os anos 60. Eu vou deixar aqui um livro sobre os Beatles, que é um livro muito importante, é uma biografia autorizada, uma biografia feita na época, em 68. Os Beatles ainda estavam ativos, então, portanto, aí é um documento de época, né? Chama The Beatles, a única biografia autorizada, do Hunter Davis, pela editora Best Seller. Eu tenho também um livro que eu citei na entrevista chamado 1965, O Ano Mais Revolucionário da Música, do Andrew Grant Jackson, né? Muito importante também, pela editora Leia. Eu tenho A Cultura da Juventude, de 1950 a 1970. Inclusive, eu queria fazer um agradecimento ao G-Rock da PUC, né, que sugeriu esse livro. Estava lá no grupo. Muito obrigado. E também biografias do John Lennon, né? A biografia do John Lennon e a biografia do Paul McCartney, feitas pelo Philip Norman. Para que vocês possam aí agradar os seus ouvidos, né? Se maravilharem com esse fantástico universo dos anos 60, eu deixo alguns álbuns, né, que eu citei bastante. A exemplo do Rubber Soul, dos Beatles, o Pet Sounds, dos Beach Boys, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, e Abbey Road, dos Beatles. Eu acho que esse material é muito, muito legal para a gente entender o contexto dos anos 60, e é muito, muito legal para que a gente também adquira aí um conhecimento maior, né, a respeito de músicas tão maravilhosas.
Bom, nesse caso, então, vamos aproveitar, né? Vamos almoçar. Geralmente eu sempre encerro aqui os nossos episódios, mas hoje eu vou deixar com um convidado especial que acompanhou aqui esse episódio maravilhoso a respeito dos Beatles. E eu vou pedir encarecidamente para ele para que encerre esse episódio, tá bom? Pode vir aqui só um minutinho.
Olá! E para você que quer participar do HQuest, entre no site hqquest.com.br. Lá no canto superior direito tem um botão chamado Participe. Acesse e preencha o formulário com o seu nome, o seu e-mail, seu tema, se é antiga, medieval, moderna ou contemporânea. As gravações acontecem nas tardes das segundas-feiras, na região de Pinheiros, perto das estações Clínicas e Oscar Freire do metrô. Se não puder gravar neste dia, podem mandar um e-mail para hqquestpodcast@hqquest.com.br para que você possa marcar com o Pedro de Lara um dia para gravar, se ele leva o equipamento, ok? O nosso agradecimento especial e até uma próxima!